17 ministérios, 7 mulheres, 11 homens, 4 independentes e 13 filiados a PSD e CDS. São estes alguns dos traços de um governo que é também mais velho do que o último e que fundiu alguns ministérios para criar outros. Luís Montenegro apresentou esta quinta-feira a composição do governo a Marcelo Rebelo de Sousa e juntou de novo o Ministério da Educação ao do Ensino Superior, bem como o Ministério da Habitação com o das Infraestruturas. Pelo meio, criou-se o Ministério da Juventude. Mudanças que vamos avaliar no debate de hoje com uma pergunta. Esta composição e estrutura de governo era o que o país precisava? Pode ser este um governo reformador? Para responder a estas perguntas, estas e outras perguntas, juntam-se a nós a Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde do primeiro governo de António Costa, e José Matos Correia, ex-deputado do PSD e antigo adjunto do ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Cavaco Silva. A moderar esta causa própria está o jornalista André Maia.
Adalberto Campos Fernandes, também José Matos Correia, agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui connosco e por terem aceitado o nosso convite para estar aqui no Causa Própria. Como sempre, começamos por uma pergunta mais geral da introdução da posição de cada um. Gostava de começar por si, Adalberto Campos Fernandes. Bem-vindo, bom dia. Gostava de lhe perguntar o que é que achou desta composição de governo? Cedeu as expectativas? Igualou? Diminuiu aquilo que esperava?
Bom dia. Eu creio que é um governo que está em linha com aquilo que a maioria dos observadores esperaria. Quer dizer, é um governo de combate, é um governo muito centrado em torno do núcleo político e do líder do governo, com pessoas que à partida garantem solidariedade política e lealdade política ao primeiro-ministro e que estão disponíveis para um exercício que vai ser um exercício de grande confrontação e de grande combate. De modo que eu diria que do ponto de vista da apreciação geral é esse o sentido. Há depois aqui, podemos falar depois talvez mais à frente, algumas questões, algumas observações relativamente à própria estrutura e ao detalhe da estrutura. Mas eu diria que é aquela, usando uma linguagem futebolística, o treinador foi buscar ao banco os jogadores, não necessariamente as estrelas e não necessariamente as vedetas, mas os jogadores que lhe garantem que são carregadores de piano e que podem garantir um domínio do meio campo e um controle das laterais com alguma eficácia.
É uma metáfora futebolística, na muxa, diria, mas gostava de perguntar aqui ao José Matos Correia se faltam avançados, pegando nesta metáfora usada aqui por Alberto Campos Fernandes. Falta avançados a esta equipa escolhida por Luís Montenegro? Falta alguém que agite mais o governo, até porque o Luís Montenegro prometeu também estar com os olhos na sociedade. Pergunto se falta isso, José Matos Correia, ou se é um governo estável para aquilo que se pretendia agora.
Bom dia, obrigado pelo convite e uma saudação especial ao Alberto. Bem, se me é permitido continuar nesta utilização de linguagem ligada ao desporto, eu diria que é um governo que tem uma formação móvel. 4-2-4, 4-1-3-2, 4-3-3, enfim, acho que a composição do governo, ao articular de uma forma que me parece bastante adequada, experiência política por um lado e experiência técnica por outro, tem todas as condições para ser aquilo que este governo tem que ser. É um governo que vai governar com a maioria absoluta mais pequena que algum governo em Portugal já teve, e portanto isso exige que ao mesmo tempo seja capaz de fazer aquilo que tem que ser feito em áreas centrais, como na questão da redução da carga fiscal, como na questão da habitação, como na questão do relacionamento com alguns setores profissionais que foram particularmente maltratados pelo governo socialista nos últimos anos, e portanto acho que há por um lado a capacidade técnica para fazer essa, para se compreender isso, isso é manifesto no caso da saúde ou no caso da administração interna, tendo em conta a larga experiência que ambas as ministras têm nesse domínio, mas também depois, enfim, com um núcleo político de coordenação muito significativo, porque mesmo quando os ministros políticos estão ligados a pastas efetivas, como é o caso do Paulo Rangel, têm uma palavra a dizer nessa matéria, e se isso somarmos, enfim, a experiência política do António Leitão Omar ou do Pedro Duarte nos assuntos parlamentares, que vai ter um papel determinante nas associações com a oposição, creio que é um governo que, digamos, nessa geometria variável hoje em dia da composição e da organização das equipas desportivas, neste caso do futebol, é perfeitamente adequado, diria eu. Embora, como é óbvio, nestas coisas da política, a única coisa que nós podemos fazer é uma avaliação ao dia de hoje. Ao dia de hoje, sim, ver se há no futuro, em função, depois da capacidade que cada um tiver, estar à altura das expectativas que são elevadas relativamente a todos eles.
Uhum. Adalberto Campos Fernandes, ainda aqui um bocadinho mais agora ao pormenor, olhando mais ao pormenor dos vários ministérios, gostava de lhe perguntar em primeiro lugar sobre esta fusão de alguns ministérios e a criação deste Ministério da Juventude. Em primeiro lugar, a questão do ensino superior e também da educação e também da habitação e das infraestruturas. São ministérios que são aqui fundidos, estes dois pares, num só. Acha que é uma medida correta? Por exemplo, as várias associações académicas já criticaram a fusão do Ministério do Ensino Superior também com o da Educação. Parece correto?
Há aqui dois aspectos que me parece importante apontar. O Primeiro-Ministro indigitado procurou ser conservador no desenho da estrutura governativa para evitar aquilo que seria desastroso nesta altura, que era mexer nas leis orgânicas e, de facto, com tão pouco tempo para entrar em jogo e sem tempo para aquecimento, voltando ao futebol, tem que entrar no jogo a frio e, portanto, não teria tempo para estar a refazer leis orgânicas ou a construir novos ministérios. No entanto, fica, de facto, esta perplexidade. Se me perguntasse se eu apontava um erro na questão do governo, talvez seja o erro mais importante, é esta mistura que, na maior parte dos países da Europa, não se faz entre educação, ciência e tecnologia. Acho que a dignidade setorial, não apenas a dignidade, mas a relevância estratégica das áreas e a complexidade, a autonomia de complexidade de cada uma das áreas justificaria que se mantivesse a estrutura, digamos, de dois ministérios independentes. Já no que diz respeito a infraestruturas e habitação, acho que faz todo o sentido. Eu creio que no governo anterior, o primeiro-ministro António Costa isolou a habitação no ministério para dar força política, para dar um sinal político da forma como encarava o problema, mas é impossível equacionar a habitação fora do contexto das infraestruturas, da mobilidade, dos transportes, enfim, da ferrovia, e portanto essa junção já me parece que seja mais racional do que a outra que referimos de misturar a educação com a ciência e com a tecnologia.
Uhum. José Matos Correia, concorda também com esta afirmação de Adalberto Campos Fernandes, aqui principalmente com este lado do Ministério da Educação a ser juntado com o Ministério do Ensino Superior e da Ciência? É o que tem, pelo menos, gerado mais críticas até agora.
Mas,
consegue, pelo menos, perceber a ideia do Luís Montenegro?
Repare, eu subscrevo, de modo geral, aquilo que disse o Adalberto. Estou inteiramente de acordo relativamente à questão das infraestruturas e da habitação, tanto em sentido que essas duas dimensões sejam vistas numa perspectiva integrada. Na questão do ensino superior, da ciência e da educação, tenho, confesso, algumas dúvidas. Dada a profunda importância desses setores, mas também a complexidade crescente que eles hoje se revestem, eu, pessoalmente, se fosse Primeiro-Ministro, coisa que evidentemente nunca acontecerá, preferiria ter mantido a separação. Lembro-me, por exemplo, eu fui chefe de gabinete do José Manuel Durão Barroso quando ele foi Primeiro-Ministro, e uma das decisões que na altura o Primeiro-Ministro tomou foi precisamente a decidir a pasta, de manter a separação entre a pasta da educação e a pasta do ensino superior. Certo. Agora, é óbvio que a formação de um governo depende, antes de mais, daquilo que é a leitura estratégica do Primeiro-Ministro e daquilo que é a escolha do Ministro também. O atual Ministro, ou melhor, o futuro Ministro, é um homem que vem do ensino superior, conhece bem essa área do ensino superior e da ciência, e será porventura capaz de, sem minorizar as questões de educação, que são centrais, tendo em conta desde logo a progressiva erosão da escola pública a que temos assistido, a contestação dos professores, etc., e que será também capaz de lidar com isso. O único problema que eventualmente se poderá colocar é que, de facto, é um caderno de encargos enorme para um ministro que tenha que lidar com todos esses problemas ao mesmo tempo.
Uhum. Falando precisamente sobre isso, gostava de vos perguntar sobre a questão do governo ser maior ou mais pequeno. Aqui temos um governo com o mesmo número de ministérios, face ao último, 17, mantém-se o mesmo número de ministérios, sendo diferentes, mas é o mesmo número. Adalberto Campos Fernandes, Portugal precisa de um governo com tantos ministérios? Há pouco tempo, creio eu, há dois anos, quando foram as eleições de 2022, creio que era a Sedes, defendia que Portugal só necessitava cerca de 11 ministérios, tendo em conta a dimensão do país, também as estruturas que tem. É necessário termos tantas pastas ministeriais com 17?
Bom, eu aqui, acompanhando o meu amigo José Matos Correia, também, se eu fosse Primeiro-Ministro, coisa que manifestamente tem uma probabilidade zero de vir a acontecer, eu faria um governo semelhante ao governo finlandês. Teria um número muito reduzido de pastas e muito simplificado e muito, eu diria, de agregação. Agora, o que não vale a pena também é fazer disto uma questão política central, porque muitas vezes entramos no terreno da demagogia, como se um governo maior ou menor nos titulares dos ministérios pode ser compensado pelo exagero de secretários de Estado, e nós já vimos isso, governos que para a fotografia fazem 15, 16 ministros e depois aparecem com 80 secretários de Estado. Não é isso que resolve o problema da administração pública, nem da reforma do Estado, é como dizia o José Matos Correia, qual é a leitura que o treinador faz do jogo e faz da tática que vai adotar para o jogo, e portanto o Primeiro-Ministro tem esta ideia, tem este desenho, vamos ver agora a equipa de secretários de Estado. Acredito que um país com 10,6 milhões de habitantes poderia perfeitamente seguir o modelo finlandês, que é um modelo simples de administração e de governação, mas enfim, entre 11 ou 12 e 17 também, não creio que isso seja uma questão, a questão central da discussão política para o momento.
Uhum. José Matos Correia, concorda também aqui com o Alberto Campos Fernandes?
Sim,
governo mais pequeno, mais nesse modelo?
Não. Repare, uma vez mais, a questão aqui depende muito da leitura que faça o Primeiro-Ministro. Eu lembro-me que o Dr. Pedro Passos Coelho anunciou, quando foi candidato a Primeiro-Ministro em 2011, que iria ter o governo mais reduzido que Portugal já tinha conhecido e teve-o, e depois, dois anos depois, viu-se obrigado a reconhecer que não era racional continuar a governar dessa forma e aumentou o número de ministérios. Podemos discutir se são 11, se são 15, se são 17. Às vezes, a agregação de pastas faz sentido e dá bons resultados. Outras vezes a agregação de pastas não faz sentido e dá maus resultados. Eu lembro, por exemplo, no governo do engenheiro António Guterres, o meu amigo, infelizmente já falecido, Pina Moura, a certa altura acumulou as funções de Ministro da Economia e Ministro das Finanças e percebeu-se imediatamente que aquilo era um desastre completo. E, portanto, quer dizer, acho que é um não assunto. É sobretudo um assunto para aqueles que vão, porventura, fazer críticas políticas à volta da ideia dos custos, sempre na lógica do populismo que os marca. Agora, eu acho que, porventura, a questão é mais importante em termos do número total de membros do governo. Não adianta muito ter 17 ministros e depois nomearem 40 secretários de Estado ou 50 secretários de Estado, que aconteceu no último governo. Aí é que eu acho que, porventura, faz todo o sentido que se reduza o número de membros do governo, no lugar dos secretários de Estado. Mas isso, uma vez mais, o Primeiro-Ministro, em funções, é que saberá as linhas com que se cose e em que termos é que quer desenvolver a sua a atuação política e a atuação política do governo.
Uhum. Adalberto Campos Fernandes, Luís Montenegro, durante a campanha e durante esse ciclo, foi falando muito numa porta aberta para a sociedade, para os independentes. Comparando com o governo de António Costa, com o último, há menos independentes, passamos de 7 para 4. Errou Luís Montenegro nesse sentido, já percebemos e já o mencionaram aqui também, que é um governo muito virado para a linha partidária, também para ser um governo mais estável, mas falta aqui pessoas
aqui da sociedade. É bom da verdade. Eu vou fazer talvez um comentário que é um bocadinho fora da caixa, porque repara uma coisa. O facto de uma pessoa ter filiação partidária e não ter vida profissional ou vida académica é uma coisa, o facto da pessoa só ter vida política e partidária é outra coisa, e o facto da pessoa só ter vida política e profissional e não ter vida profissional e académica e não ter política é outra coisa. Portanto, vamos lá ver, nós temos que analisar as pessoas de pé si pelo seu valor. E eu, em bom da verdade, tenho que reconhecer que há ministros deste governo que, tendo uma vinculação partidária política conhecida, têm biografia. E para mim, ter biografia é importante, ter trabalho, ter vida académica, ter vida profissional. Enfim, eu falo, uma pessoa que vem para o governo de Bruxelas, porque eu tenho uma grande estima e consideração, que é a pessoa Maria da Graça Carvalho. Ela está há muito tempo em Bruxelas, de qualquer das maneiras, é uma professora catedrática do Instituto Superior Técnico, quer dizer, não nasceu de repente para a problemática do setor apenas porque se filiou no partido. E isto aplica-se, deve-se aplicar aos partidos todos, quer dizer, não confundir as coisas, quer dizer, o cartão não define a qualificação do indivíduo. E a independência também não. Eu posso ter e tenho pessoas de enormíssima qualidade que são militantes há 40 ou há 50 anos e pessoas que apenas são militantes e, enfim, só fizeram política. Isso também não é mau, mas também, se pudessem ter feito outras coisas, também seria melhor.
José Matos Correia, faço a mesma questão, pergunto se Luís Montenegro falhou nesse sentido, pelo menos aos olhos dos portugueses, se falhou pelo facto de não ter tantos independentes como se esperava e não ter um governo tão aberto à sociedade como também se esperava e se previa.
Não, repara uma coisa, há pouco dizia que o número de independentes no último governo do Dr. António Costa era superior a este. Com toda a franqueza, formalmente sim, mas não se notava. Porque é um bocadinho o que está a dizer, o que estava a dizer o Adalberto. Às vezes uma pessoa é de um partido e não se sabe o que é. Outras vezes a pessoa não é do partido e age como sempre tivesse sido. Por exemplo, eu lembro-me quando a professora Ana Paula Martins, que foi anunciada como uma das novidades, como cabeças de lista da Aliança Democrática às eleições de 10 de março, a comunicação social tratou a professora Ana Paula Martins como se ela fosse independente. A professora Ana Paula Martins é militante do PSL há alguns anos e até foi vice-presidente, embora por pouco tempo, da direção política do Rui Rio. E, portanto, as pessoas valem pelo que elas são. O António Amar, o António Leitão Amar, por exemplo, é militante há muitos anos do PSD, foi dirigente do PSD, foi membro do governo de Pedro Passos Coelho, mas, entretanto, abandonou a vida partidária, foi fazer o seu doutoramento em Direito e agora regressa. E, portanto, o que aqui interessa não é... Isto não é um beauty parade, não é? Não é uma passagem de modelos. É a escolha de pessoas que vão enfrentar uma situação particularmente difícil. E, nesse contexto, é natural que se tenha escolhido pessoas, sejam do partido, sejam independentes, que, sobretudo, tenham, como eu dizia no início da nossa conversa, uma grande capacidade técnica nas áreas que vão controlar, e isso parece-me evidente, mas também tenham a capacidade de fazer política ou, o que não é menos irrelevante, aceitarem que a coordenação política se faça. Porque às vezes há ministros que não têm grande jeito para a política e também não deixam que os outros os ajudam e não percebem que há uma coordenação política que tem que ser feita pelo centro político do governo. Eu acho que este governo, pelo menos como disse à partida, tem essas características. Quem saiba fazer política e quem não tem grande experiência política tenha a noção de como a política deve ser coordenada centralmente e depois desenvolvida tecnicamente na área que lhe está distrita.
Adalberto Campos Fernandes, gostava de terminar do seu lado fazendo uma pergunta mais concreta, ou seja, mais na área que cada um aqui domina. No seu caso foi antigo Ministro da Saúde. Gostava de lhe perguntar como é que também vê esta escolha de Luís Montenegro para a pasta do Ministério da Saúde?
Às vezes com uma expectativa positiva, portanto, estamos perante uma pessoa que não é uma política de carreira, uma pessoa que não tem experiência política, dizia, tem pouca experiência política, mas é uma pessoa que tem qualidades pessoais, técnicas e humanas que eu acredito que possam vir a servir bem a causa pública no setor da saúde, sobretudo porque ela é uma pessoa muito centrada nas pessoas. Uhum. E hoje em dia a política de saúde tem que ser feita muito rapidamente e com uma grande intensidade, na resposta a problemas que são das pessoas, sobretudo dos mais vulneráveis, como temos tantas vezes referido. Portanto, eu tenho uma expectativa positiva, mas também digo, não espero dela gênio político, porque ela não é uma política formada, enfim, naquilo que é os aeróbicos parlamentares, políticos, etc. É uma pessoa com um perfil mais técnico, mas como dizia José Matos Correia, muito bem, os ministros que não têm características inatas para a política, gênio político inato, têm que, de facto, ser apoiados e enquadrados pela coordenação política do governo e é para isso que é esse papel que está cometido ao Primeiro-Ministro e ao seu núcleo político central e ajudar, efetivamente, aqueles ministros que, sendo técnicos, não se espera dele grande rasgo político ou grande genialidade e, sobretudo, na retórica política.
Uhum. José Matos Correia esteve muito ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi adjunto ministro de 92 a 95, foi adjunto secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros também. Pergunto-lhe, nesse sentido, também se concorda com a escolha para ministro dos Negócios Estrangeiros com Paulo Rangel, também já aqui com uma experiência já de vários anos na Europa, na Comissão Europeia. É um nome também acertado, na sua opinião, de Luís Montenegro?
Eu, com toda a franqueza, não encontraria nas atuais circunstâncias um nome mais adequado para o lugar do que o nome do Paulo Rangel. O Paulo Rangel é alguém que tem experiência governativa, é alguém que tem uma longuíssima experiência no Parlamento Europeu, é alguém que granjeou uma enorme fama, digamos assim, ou apreciação entre os seus pares, é vice-presidente do Partido Popular Europeu, tem um pensamento estratégico sobre as questões europeias e as questões internacionais, não é alguém que não tenha um pensamento definido sobre essas matérias e que há muito tempo que vem tornando público, é um europeísta convictíssimo e num momento destes em que, pelo mundo fora, valores e princípios fundamentais que integram aquilo que é o acervo do pensamento europeu estão postos em causa, eu acho que ele é uma pessoa particularmente indicada como Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Aqui há alguns problemas na nossa ligação do microfone, mas, meus caros, agradeço muito o facto de terem estado connosco aqui no Causa Própria, um Causa Própria com muitas metáforas futebolísticas, mas não foi de desporto que falámos, foi de política, mas com um tom que diria que foi o certo. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado, uma boa Páscoa para ambos. Adalberto Campos Fernandes, também José Matos Correia. O Causa Própria está de regresso na próxima semana, no próximo sábado. Até lá.